Estamos a 32 dias das eleições municipais. E hoje nós vamos conversar com a chefe do cartório eleitoral de Espumoso, Andréia Colovini, para trazermos aos nossos ouvintes algumas informações a respeito do pleito municipal em Espumoso e algumas cidades aqui da região que ficam, né, sob a vigência aqui do cartório eleitoral de Espumoso. É o caso de Alto Alegre, Campos Borges, Tapera e Selva. Andréia Colovini, um prazer te receber aqui no Giro. Bom dia.
Bom dia.
Quantas sessões eleitorais e quantos eleitores tem hoje nos municípios de abrangência do cartório eleitoral de Espumoso?
Alto Alegre são 6 sessões com 1.871 eleitores. Campos Borges são 9 sessões com 3.248 eleitores. Espumoso, 37 sessões com 12.642 eleitores. Selva, são 13 sessões com 4.431 eleitores. Itapera, 27 sessões com 7.900 eleitores.
Como é que estão os preparativos, Andréia, para essa eleição, nesses municípios de abrangência?
Estamos com os registros de candidaturas todos julgados. Foi iniciado no dia 30 de agosto o horário eleitoral gratuito. As convocações de mesários já estão finalizadas, os mesários já estão em treinamento. Agora o cartório inicia com as questões administrativas de preparar o material que vai para as sessões, assim como as urnas eletrônicas.
Se alguém quiser fazer um teste com a urna eletrônica, principalmente quem tem um pouquinho de dificuldade, tem como fazer um treinamento, Andréia, anteriormente ou não?
Se houver eleitores interessados ou com muita dificuldade em realizar o voto, o cartório pode sim pensar na possibilidade de disponibilizar uma urna para treinamento. Por um período curto, acredito que entre 2 e 3 dias no máximo, mas existe essa possibilidade.
Andréia, quais os documentos que são necessários na hora de votar?
Certo, o eleitor ele precisa apresentar um documento oficial com foto, pode ser o RG atualizado, a CNH, um documento de profissão, né, registrado nos conselhos regionais, e pode levar o título de eleitor para facilitar a sua localização, né, na escola e se locomover mais facilmente para localizar a sessão.
Já que você falou em título de eleitor, e se alguém perdeu o título, consegue votar sem o título de eleitor?
Consegue votar sem o título de eleitor, com um documento oficial com foto e até mesmo com o aplicativo e-título. Muitos eleitores já têm o e-título, que tem inclusive a biometria, e o eleitor pode ser identificado através do e-título para aquele eleitor que tem biometria cadastrada.
Se alguém não tiver a biometria ainda, consegue votar também?
Todo eleitor pode votar, tendo biometria ou não. A única diferença é na hora de habilitar o eleitor na urna, tá? Então, o eleitor que tem biometria, ele vai ser habilitado com a digital. E o eleitor que não tem biometria, ele vai ser localizado no caderno de votação e após o voto ele vai assinar o caderno de votação.
Qual vai ser o horário de votação no dia 6 de outubro?
Das 8 da manhã até as 17 horas.
Algumas sessões foram suprimidas nos diversos municípios por N motivos. Quais as sessões que foram suprimidas em Alto Alegre?
A sessão 7 do Salão Comunitário São José e a sessão 29 do Salão Comunitário Santa Lúcia. Essas duas sessões foram transferidas para a Escola Barão Homem de Melo na cidade.
Em Campos Borges também aconteceu a supressão de sessões?
Sim, também aconteceu. Foram a sessão 8 do Salão Comunitário São José, a sessão 13 do Salão Comunitário Rincão dos Toledos, a sessão 33 do Salão Comunitário Linha Ferrari e a sessão 62 do Salão Comunitário Mundo Novo. todas elas transferidas para a escola João Ferrari.
Espumoso. Também a gente sabe que algumas sessões foram suprimidas. Quais foram?
A sessão 4 do Salão Comunitário Arroio da Prata, a sessão 15 do Salão Comunitário Pratinha, foram transferidas para a Escola André Lupatini. A sessão 28 do Salão Comunitário São Lourenço foi transferida para a Escola Augusto Peruso. A sessão 31 do Salão Comunitário Pontão dos Cavalli, também transferida para a Escola André Lupatini. A sessão 32 do Salão Comunitário Pontão dos Manecos foi transferida para o Salão Comunitário Volta Alegre. A sessão 60 da Igreja Júlio Cardoso e a 61 da Igreja Campininhas foram transferidas para a Escola Imaculada Conceição no Depósito.
Teve muita reclamação com a supressão de alguns locais de votação ou não? Foi tudo tranquilo?
Eu acho que toda mudança causa um desconforto, né? Teve sim, mas penso que vai correr tudo bem e que as pessoas que votavam nos interiores que foram suprimidos vão conseguir facilmente realizar o voto na cidade.
Com a tua experiência, qual é o melhor horário para não pegar fila na hora de votar dia 6 de outubro, Andréia?
Eu penso que logo que abre a sessão, né, às 8 horas da manhã, e naquele horário do almoço, porque como é o domingo, as pessoas gostam de se reunir com a família, isso. Então o horário do almoço também é um bom momento.
É mais tranquilo.
É mais tranquilo.
E os mesários, tudo certo, tudo tranquilo, todos prontos?
Sim, os mesários eles estão agora na fase de treinamento, né? Estão realizando os cursos. A princípio tudo muito bem, muito tranquilo. Maiores orientações nos próximos dias, quando a gente começa a movimentar as urnas, as informações específicas para os presidentes de mesa serão encaminhadas.
Qual é o benefício de ser um mesário, Andréia? Porque a gente sabe, ele durante todo domingo ele vai estar envolvido com a eleição. Qual é o benefício que tem o mesário para fazer essa atividade, que é uma atividade não remunerada, né?
Exatamente. O mesário, para cada dia trabalhado, ele tem 2 dias de folga. Então, no dia da eleição é um dia trabalhado, o treinamento de mesário também é um dia trabalhado, e no sábado, quando a gente leva as urnas até a sessão, o presidente de mesa vai receber essa urna, também é considerado um dia de disponibilização para a Justiça Eleitoral, então é considerado um dia de trabalho. Então, para cada dia trabalhado, 2 dias de folga.
Ser mesário tem diferenciação na hora de realizar um concurso público?
Sim, se o candidato ele fica na fila para desempate, a prestação de serviço eleitoral é um
critério,
né, de desempate. E também aqueles estudantes universitários que fazem cursos de administração, direito, eles podem contar as horas trabalhadas para a Justiça Eleitoral.
Bom, vamos continuar falando então da hora da votação. Caso a digital não seja reconhecida na hora, e acontece muito, dedo suado, dedo empoeirado, caso a digital não seja reconhecida, como é que o eleitor vai votar?
O eleitor, ele sempre vota. Aquele eleitor que tem biometria cadastrada, por mais que por motivos da digital não tá suficientemente boa no dia, ou com uma cicatriz, ele tem 4 tentativas para reconhecimento. Se nessas 4 tentativas não é reconhecida, o presidente de mesa, que é a autoridade máxima da sessão, vai liberar a urna para que aquele eleitor vote. Tá? E aí, nesse caso, depois que o eleitor realiza o voto na urna, ele vai ser convidado a assinar o caderno de eleição. De votação, desculpa.
Ok. Andréia, para finalizarmos essa entrevista, que recado você deixa para a comunidade, não só de Espumoso, a comunidade regional com relação à campanha que está acontecendo, que tudo transcorra dentro da normalidade, é um exercício de democracia, que a gente vive no Brasil.
Eu acho que é exatamente isso, é um exercício da democracia, então todas as pessoas têm direito a expressar as suas escolhas, né? Então, sobretudo, o respeito, né, das opiniões diversas, e eu acho que a eleição é isso, né? É abrir a possibilidade para que todas as pessoas sejam ouvidas, e isso vai acontecer na urna. Eu quero pedir, então, para os eleitores não deixarem para a última hora fazer a verificação em qual escola, qual sessão vota. Então, realiza essa pesquisa no cartório ou através do site, pelo menos no sábado, no dia anterior, para que no dia já consiga ir para o local correto e para a sessão certa.
Andréia Colovini, chefe do cartório eleitoral de Espumoso, falando então sobre os preparativos para as eleições do dia 6 de outubro. Especial para o Giro da Notícia.